condição de plano especial. PAF, Plano de Assistência Familiar da Busca e a sua família em boas mãos, em Timbó, na Rua Colômbia, número 50, anexo à Funerária Busca, o telefone é o 3382-0554. Nós temos mais uma entrevista na manhã desta quarta-feira. Estamos recebendo nesse momento aqui o Jaelson Sabino, que vai falar conosco sobre a questão da dengue, porque Timbó não descansa, né? O nosso pessoal aí da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, não descansa, porque o mosquito Aedes aegypti também não descansa, né, Jaelson? Muito bom dia para você.
Bom dia, Daí, bom dia, Lara, bom dia, ouvintes. Satisfação.
Feliz 2023 para você e sua família, Jaelson, tudo de bom.
Amém, amém.
E aí, Jaelson, quais são as ações que a prefeitura, então, está tomando e continuando a tomar com relação à dengue? Quais são os números que nós temos para passar para os ouvintes?
É isso aí, Daí. Nós, esse ano, começamos, podemos dizer, de pé direito. Foi um bom começo, porque até agora, dia 11, né? Nós estamos sem nenhum foco do Aedes aegypti, né?
Nenhum foco na
nenhum
cidade?
Nenhum foco.
Porque nós tivemos ano passado, quando você esteve aqui, estávamos com muitos focos.
Isso, nós fechamos o ano passado, o ano 2022, foi um ano bem temeroso, sim. Porque nós fechamos com 112 focos.
112 focos.
Isso foi o ano que, inclusive, o bairro dos Estados foi considerado infestado, né? E aquela história, né, que eu repito, né, estive aqui na última entrevista dizendo que nós até então não havíamos caso de infestação, o que é uma grande vitória, né? Mas infelizmente não conseguimos segurar, né? Ano passado deu infestação no bairro dos Estados, até acho que a gente comentou em virtude de que também a questão geográfica com Indaial, a proximidade, né? E Indaial já vem de muitos anos de infestação, né?
Certo. Então, o município de Timbó teve esse caso de infestação aí no bairro dos Estados, que faz divisa com o município de Indaial. Mas nós fechamos 2022 com 112 ou nós tivemos durante? Foi ele mais naquele período em que teve a infestação, teve os principais focos. Porque nesse curto espaço de tempo aí zeraram os focos.
O que preocupa é que os focos eles vão sendo contabilizados desde que começa o ano, né? Então, sempre o Ministério da Saúde quer o dado geral de janeiro a dezembro da quantidade de focos. E foi assustador, porque nós vimos ali antes da pandemia, até nós contabilizávamos um foco, dois focos, três focos no máximo, né? E deu um pulo muito, muito alto, né? Deu um salto muito alto, bem preocupante. Mas você perguntou antes das ações, né, que vêm sendo realizadas. As ações que vêm sendo realizadas são aquelas que são estipuladas, né? São preconizadas pelo Ministério da Saúde, que para nós, com o nosso município, com a nossa característica do nosso município geográfico, populacional, de pontos estratégicos, né, de quantidade de habitantes, que é tudo em função desses índices, né, ela continua sendo a visita às armadilhas, que são dispostas a cada 300 metros, né, dentro do perímetro urbano, porque no perímetro rural, tecnicamente falando, não se coloca armadilhas, porque ali ele não vai estar presente, né? Só recapitulando. Né? E visita pontos estratégicos, que são floricultura, cemitérios, cidades que têm portos, aeroportos, são visitados também. Aqui em Timó não é o caso, mas nós temos terminais de ônibus, nós temos transportadoras, né? Nós temos floriculturas, lojas de material de construção são todos considerados, são exemplos, né, de alguns pontos estratégicos.
O cemitério, por exemplo?
O cemitério é um ponto estratégico, por isso ele é visitado a cada 15 dias. Né? Os funcionários dos cemitérios eles são orientados a fazer as faxinas necessárias. Nós trabalhamos muito com a parte educativa, que é conscientizar através da mídia, né, as famílias, porque o cemitério ele acaba sendo uma sequência do lar, né? Como se fosse o quintal da pessoa, né? Que tem que ter responsabilidade em estar ali fazendo o manejo correto da água parada nos vasos, né? Até a gente orienta que não seria interessante colocar vaso que fique com água, né? E sim um vaso que fique com areia, né? Até em cima na borda, né? A gente faz um trabalho sério em cima das floriculturas e das marmorarias para que elas façam a perfuração. Isso, inclusive, é previsto em lei, né? Isso é tratado em lei, né? Está disposto na legislação existente. E a gente, volta e meia, nós da área técnica, estamos acompanhando de perto os cemitérios, todos os cemitérios, né? Com a presença dos funcionários que estão ali da prefeitura. Né?
Então essas ações elas estão sendo, continuam sendo implementadas e continuarão sendo implementadas para que a gente possa manter-se ainda, que Timbó possa se manter aí sem focos, então, né?
Correto, ou com o mínimo de focos possível, né, André?
Pois é, e a gente fica feliz aí com essa informação de que no momento nós estamos com nenhum foco.
Isso, esse ano de 2023, né?
2023.
Exatamente.
Não foi identificado nenhum até o momento. Não. É que, agora que eu entendi então o que você falou, nós fechamos o ano 2022 com 112 focos, mas foi um acumulado de focos que foram encontrados durante o ano.
Isso.
Agora a gente começa uma nova contagem
no
ano 2023, então até o momento não foi identificado nenhum novo foco.
Mas
aqueles que tinham sido identificados lá em 2022...
Estão lá.
Esses estão lá.
Só para as pessoas entenderem, né, o Ministério da Saúde ele já declarou, né? Já tem várias literaturas informando que o mosquito Aedes aegypti, ele, no mundo, ele não pode mais ser erradicado. Né? Então, as armadilhas, todas as ações efetuadas pelas equipes de endemias no mundo inteiro, é uma questão universal, né? elas não dispõem mais armadilhas para erradicar o mosquito, no intuito de erradicá-lo. Isso é impossível. É como se fosse querer enxugar uma pedra de gelo. Eles põem a armadilha para monitorá-lo, porque a armadilha é visitada a cada 7 dias. Então, a partir do momento que se encontra uma larva e ela testa positiva, o agente ele sabe onde que ele está. E aí, então, ele foca os trabalhos, ele concentra toda a questão educativa, orientativa para a população, onde ele está, entende? Então, ele não fica perdendo tempo com áreas onde ele não está. Ele é só monitorado.
Essa é uma informação relevante.
Muito relevante.
Que não é possível
erradicar
o mosquito. Não é possível.
A Organização Mundial de Saúde já declarou.
Não é possível. Então é só possível monitorar e é só possível prevenir.
Prevenir.
E para prevenir, vamos lá com as principais dicas, que é sempre o que o Gelson vem trazer para a gente, Gelson.
Exatamente. A gente vê assim, Odair, nas nossas visitas, quando a gente vai fazer aquela delimitação de foco, ou seja, quando a gente encontra um foco, a partir dali do endereço onde foi encontrado o foco, os agentes passam 300 metros em todo o local, em todo o endereço. Né? Então, a gente encontra em quintais as pessoas fazendo... compostagem de uma forma errônea, né? As pessoas elas jogam aleatoriamente muitas coisas, muita matéria orgânica que acaba retendo água. Por exemplo, metade de casca de maracujá, metade de casca de ovos, metade de uma melancia, enfim, onde acaba oferecendo depósito natural, né? Então a gente recomenda, até a gente fez uma nota em alguns jornais aqui da cidade, pediu para a nossa imprensa também falar isso, né? Divulgar isso, de que as pessoas procurem orientação técnica. Nós temos aqui a Secretaria da Agricultura, nós temos a IPAG, tem toda uma literatura que pode ser consultada pela internet, né? Então, fácil acesso hoje nas informações, né? Que as pessoas façam de forma correta essa compostagem que é tão importante, né? E no verão, a nossa grande preocupação são as piscinas, não importa o tamanho, né? Porque eu falei da casquinha de ovo, imagina uma piscina grande, né? Existem alguns eletrodomésticos que são modelos novos, que eles têm um depósito atrás, freezers, geladeiras, máquinas de lavar, e às vezes passam despercebidos, né? Estou focando um pouco mais nessas situações inusitadas, porque no demais as situações, aquelas
são
situações
bem divulgadas,
vasinho de planta, isso tudo a gente já divulgou bastante. Muito cuidado, as pessoas quando em períodos de chuva elas também captam a água da calha, importante, né, para a questão ambiental, mas põe uma telinha, porque às vezes as pessoas demoram para utilizar aquela água na lavoura, ali no quintal, e acaba dando chance, né? Lembrando, do ovo ao mosquito são 9 dias, né? Então não pode cochilar.
Não pode cochilar. 9 dias, em 9 dias um ovinho se transforma em mosquito. E quanto tempo o mosquito vive?
30 dias, semelhante à mosca, né?
30 dias. Em 30 dias ele faz o estrago.
Isso, e cada fêmea ela bota aproximadamente 500 ovos em cada postura.
Ovos. E basicamente,
em vários pontos, né?
Por isso
que é tão difícil.
E se tiver as condições adequadas, todos eles vão eclodir ali.
Exatamente.
E trazer mais mosquitos. Mas que bom que a gente está, pelo menos até agora, dia 11, nós não temos nenhum foco novo identificado aqui na nossa cidade. que a gente continue não identificando novos focos e bem ainda conseguindo eliminar outros focos que nós temos. Acontece isso, já acontece na cidade, por exemplo, um local onde tinha um foco ele desaparecer?
É comum, porque às vezes até a gente fica sem muito entender, né? É que ele não é muito lógico, né? Ele não é um mosquito assim, lógico, que ele sempre vai ter aquele comportamento, né? Depende muito, são vários fatores, né? O que a gente percebe muito assim, quando o foco ele se dá numa armadilha, por exemplo, de transportadora, até que existe uma lógica, né? Porque quantos caminhões que estão vindo ali? De regiões endêmicas, né? Que acontece muito, né? Então, até tem uma explicação. Mas quando você encontra numa loja de material de construção, né? Não é muito lógico, porque ali não tem incidência de carros de fora, é mais interno, né? É mais descuido mesmo, às vezes, no manejo ali dos materiais, né?
E é sempre importante, por isso que a gente dá espaço e traz e faz questão de divulgar, porque é uma atribuição, lógico, aqui do trabalho que o Gelson faz, mas a responsabilidade pelo controle do Aedes aegypti é de todos.
De
Se
todos,
não tiver a participação de todos, e principalmente daquelas pessoas que estão lá na sua casa, que têm a possibilidade de evitar que fique água parada, enfim, né? O Jaelson, a sua equipe aí, fazem o trabalho de conscientização, o trabalho de fiscalização, mas o trabalho efetivo de controle é da população.
É nosso,
como moradores da nossa cidade aqui. Jaelson, muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez no Repórter Cultura. O objetivo, o intuito é sempre a gente trazer conscientização das pessoas a respeito dessa questão do controle da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Como disse o Jaelson aqui, ele não é só monitoramento e prevenção, porque eliminar o mosquito, isso não é mais possível. Ele já tomou conta do planeta.
Já tomou conta do planeta, essas são as palavras. Nós que agradecemos, Odair, pela oportunidade, sempre que a rádio nos dá, né, nos oferece. Muito obrigado.
Muito bem, 8 horas mais 3 minutos, recadinho da The Flash para você.
Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos.